Ora, viva muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 572, companhia habitual nos serões da quinta-feira entre as 9 e as 10. O programa está em reposição ao domingo, no final de tarde, e está também disponível em rumo.pt. Emissões estão alojadas para escuta e também para download. Hoje, novo programa, um modelo diferente. Continuamos ainda ligados à Feira do Livro de Braga, ainda algumas das conversas que aconteceram nesse contexto, mas hoje há, diria, um formato um pouco diferente, mas mantém-se esse interesse. António, apresenta então a nossa emissão.
Boa noite. Para além daquilo que foi tudo enunciado e anunciado previamente, queremos também acrescentar o seguinte: a equipa da Livros com Rumo também se associa e a forma que encontramos foi na Feira do Livro, deste ano, de Braga, uma edição, uma mesa especial dedicada a José Saramago. É o centenário do nosso Nobel da Literatura, nem mais a propósito, hoje. Também foi conhecido o vencedor, neste caso a vencedora, do Prémio Nobel 2022, mas dizíamos nós Saramago, centenário do nascimento do grande escritor português. E aí, nessa circunstância, convidámos o diretor da Fundação José Saramago e também um dos vencedores do Prémio José Saramago, um Jackie que venceu. Recebeu em 2013 com Os Transparentes, um grande romance, um olhar distanciado de um jovem escritor, daquilo que é provavelmente a nova geração de escritores de Angola, como falamos por estes dias. Uma conversa, um manancial para conhecer aspectos, elementos, pormenores, muitas vezes escapam à maioria e aquilo que são o turbilhão e a torrente de informação, de intoxicação que vai por aí pelas redes sociais. Uma excelente conversa. Prometemos repetir, quanto mais não seja, com um dos convidados anunciado para essa ocasião, Paulo José Miranda, que foi o primeiro vencedor, o primeiro a receber esse prémio, e novamente com uma figura que é importante, Sérgio Machado Letria, o diretor da Fundação José Saramago, porque sobre o nosso prémio Nobel, muitas histórias, muitos acontecimentos, muitos pormenores que escapam, como dissemos, àquilo que é a espuma dos dias. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre respeito cívico, consideração e responsabilidade pessoais. Já agora, leiam, nicho das melhores leituras, Manual de Caligrafia e Pintura, um dos grandes livros do autor, juntamente, e isto para nós, levantado do chão.
José Saramago nasceu em Azinhaga de Ribatejo, no concelho de Golegã, distrito de Santarém, em novembro de 1922. Filho de camponeses, com 2 anos de idade, mudou-se com a família para Lisboa. Estudou no ensino técnico, onde concluiu o curso de serralheiro mecânico. Trabalhou como serralheiro e foi funcionário público. Mais tarde foi diretor literário de uma editora, jornalista e tradutor. Colaborou com vários jornais e revistas, entre eles o Diário de Lisboa, a Capital e a Seara Nova, onde exerceu a função de cronista. A sua escrita abarca principalmente o romance, mas estende-se igualmente ao conto, literatura infantil, literatura de viagens, crónicas, poesia e teatro. Doutor honoris causa pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e pela Universidade de Coimbra. Foi agraciado com a Comenda da Ordem Militar de Santiago de Espada e tornado Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras Francesas. Venceu vários prémios, dos quais destacamos o Prémio Camões, em 1995, e o Prémio Nobel de Literatura, em 1998. José Saramago morreu a 18 de junho de 2010, em Tias, na província das Canárias, em Espanha.
Agradecer a todas e a todos que estão cá para falar sobre o tema que é, não poderia deixar de ocorrer, o centenário do nascimento do Prémio Nobel português, José Saramago, nascido em 22, na Azinhaga do Ribatejo, lá para as bandas do Almonda ou algo por aí
Mesmo ao
parecido,
lado do Almonda,
mesmo
sim.
ao lado do Almonda. Torres Novas e a
Golgã.
Golegã e, portanto, a Terra Natural.
o mote realmente é não deixar, numa Feira do Livro de Braga, não deixar passar a figura e principalmente o homem, a cultura e também a literatura. Deixou um legado, para além da obra, que normalmente, ou pelo menos parte sempre do princípio, o que interessa é a obra, não é? E como dizia o grande, vou-me repetir aqui nesta semana, Machado de Assis, o homem morreu, podem-no louvar à vontade agora. Portanto, alguns fizeram em vida, outros nem por isso, e outros ando pelo contrário. De qualquer das formas, tem obra, deixou obra, mas é essa obra literária que iremos falar. Mas o importante também é o legado. Entre vários legados que deixou, o nosso convidado que está cá é o Sérgio Machado Letria, que é o presidente da Fundação.
Diretor.
O diretor, desculpa. Presidente, de vez em quando.
É Pilar.
De vez em quando foge-me a boca para o chinelo, por lá vai uma, mas pronto, faz parte. De qualquer das formas, é o operacional da Fundação José Saramago, que é aquilo que faz a gestão, gere, promove iniciativas, cultiva tudo aquilo que é o património de José Saramago. Um desses patrimónios, como disse, é a Fundação. Penso eu, não sei balizar bem agora, mas aquilo andou logo na Casa dos Crivos, em Lisboa, a iniciativa. Sim, mas o ano da Fundação em concreto é mesmo...
2007.
Portanto, os nossos convidados, um deles, recebeu o prémio em 2013, uhum. O Onjack, porque é um prémio, já iremos quando se espera-se que cheguem, quando uhum. chegarem. Mas a vontade e a iniciativa, o primeiro prémio é de 1999,
exatamente.
Que é o Paulo José Miranda. Portanto, estas coisas começaram antes, acordos, negociações, sítio,
sim.
Portanto, e aí o Sérgio, se não se
falar
importa,
um pouco
se faz
isso.
Favor.
Bom, eu queria também agradecer a vossa presença, de facto, com estes dias de calor que estamos a viver, é uma enorme coragem e obrigado por estarem aqui, sob esta temperatura tórrida. Eu hoje vinha para cá e, de facto, vim de comboio e, pronto, ontem houve greve, hoje não havia, mas amanhã há novamente. Mas a verdade é que me lembrei várias vezes daquela frase do Saramago, da epígrafe da viagem do elefante, não é? Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam, porque, de facto, uma viagem que era suposto durar 3 horas e pouco acabou por durar 5. Mas, pronto, cá estou, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui na Feira do Livro de Braga, muito obrigado por terem convidado a Fundação. A Fundação foi criada em 2007, de facto, no dia 29 de junho de 2007, por iniciativa de um grupo de amigos que colocaram essa questão ao José Saramago, num almoço em Lanzarote, que foi agendado para se falar de uma série de coisas. Às tantas, alguém sugeriu esta ideia, e se criasse a Fundação José Saramago? E é curioso, porque é um pouco também, vem um bocadinho na senda da forma como o Saramago também tinha as ideias para os livros, não é? Porque ele também, muitas vezes, os livros apareciam porque ele se colocava a si próprio uma questão. E no caso da Fundação Saramago acabou por ser um pouco assim também. E a primeira reação do Saramago foi, bom, temos de pensar nisso, mas a verdade é que acabou por aceitar. Disse logo duas coisas. A primeira é que a Fundação não deveria ser uma forma de se fugir aos impostos e, portanto, deveria ser portuguesa. Ter existência jurídica em Portugal, e a outra era que a Fundação não deveria contemplar, ter nascido para contemplar o umbigo do autor. E, portanto, nós temos uma declaração de princípios, um texto escrito pelo próprio José Saramago, em que ele nos diz quais são as áreas de trabalho da Fundação. E são elas a defesa da cultura, a defesa dos direitos humanos e a defesa do meio ambiente. E o Saramago, às tantas, tem uma outra frase que diz: como se vê, não vos peço muito, peço-vos tudo. Porque, de facto, com estas três áreas de trabalho está aqui tudo, não é? E pronto, e desde então nós temos tentado cumprir com esses três objetivos de trabalho. Nós não estamos na Casa dos Bicos desde o início.
Uhum.
A Casa dos Bicos surge em 2008 por proposta do então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que na altura era o António Costa, que propôs... Houve mais dois sítios propostos, mas a escolha acabou por recair na Casa dos Bicos. E o edifício não é nosso, continua a ser público, é monumento, é da Câmara Municipal de Lisboa. foi cedido inicialmente por um período de 10 anos, renovável por iguais períodos de 10 anos. E, portanto, pelo menos até 2028, ali estaremos. Não acho que haja razões para depois de 2028 deixarmos de estar, mas nunca se sabe. E pronto, é uma fundação privada que não recebe dinheiro do Estado, isso é sempre importante também dizer. A fundação não recebe financiamento público, é uma fundação que vive com um terço, as fontes de financiamento da fundação vêm de um terço dos direitos de autor da obra do José Saramago, e desde que estamos na Casa dos Bicos, as receitas da bilheteira e da livraria que temos a funcionar no terceiro andar. E pronto, e de facto desde 2012, porque a casa foi cedida em 2008, entrou em obras, e só em 2012 é que abriu de facto ao público. Infelizmente, e para nós que trabalhamos ali todos os dias, é uma pena, e alguns de nós, alguns dos que ali trabalham, eu ainda tive a felicidade, o enorme privilégio de poder conhecer o José Saramago, por ter estado, porque estou na Fundação desde o início. Antes tinha trabalhado na editorial Caminho, que era a editora da obra do Saramago, mas para muitos que ali estão connosco, e nós não somos assim tantos a trabalhar, é sempre uma sensação estranha, não é? Porque já não o conheceram pessoalmente, e nós somos a Fundação José Saramago, mas não temos connosco o homem que dá nome à Fundação, e portanto temos sempre aquela coisa de não termos esse farol connosco para nos dizer o que é que acha do trabalho que estamos a realizar. Felizmente temos connosco a Pilar, que quando o Saramago morreu no dia 18 de junho de 2010, imediatamente assumiu a decisão de se tornar cidadã portuguesa, e portanto é portuguesa também, tem dupla nacionalidade desde então, e que de facto assumiu também esse repto que o Saramago lhe deixou no filme José e Pilar, isso está bem vincado, quando o próprio Saramago, curiosamente no dia em que a fundação foi instituída, quando o Saramago diz, bom, às vezes fazem uma pergunta, o que é que eu gostava que... Pilar, o que é que tu has de ser depois da minha morte? E ele dizia que gostava que ele fosse a sua continuadora. E de facto, eu acho que essa é uma homenagem que todos nós devemos fazer à Pilar, não é por trabalhar com ela, ela nem sequer está aqui para me ouvir, claro. Mas a verdade é que a Pilar desde então, já era antes, mas desde então assumiu definitivamente esse repto, e toda a vida da Pilar é dedicada a manter a obra do José Saramago viva. Curiosamente, o António disse uma coisa que eu achei curiosa, referindo a frase do Machado de Assis, não é? O homem morreu, podem louvá-lo à vontade. E uma coisa que eu acho curiosa e que, na minha opinião...
Isto só... à maneira do Machadão é aquelas coisas,
sim,
não é?
Sim, sim. Mas isso eu acho que entronca muito numa coisa que acontece também muito cá, que acontecerá também muito noutros países. Obviamente eu não conheço tão bem outros como conheço este, que é o meu. Claro. Mas que acontece quando algumas pessoas que em vida são relativamente polémicas ou muito polémicas, normalmente quando morrem cai assim uma espécie de manto de unanimidade sobre elas, e acabamos por ouvir aquelas coisas, tinha lá aquelas ideias, mas a verdade é que era uma maravilha. Curiosamente, no caso do Saramago, e isso nós vamos notando no trabalho que desenvolvemos e nas visitas que fazemos, por exemplo, há umas semanas atrás estive em Lousada, numa sessão também
aqui
sobre
próximo.
O centenário, aqui perto.
Aqui próximo.
E pude confirmar isso, que há uma série de coisas relativamente ao Saramago que ainda estão muito presentes. Há, de facto, uma espécie de unanimidade relativamente à questão da obra, não é? De ser um grande escritor, muito embora... Nós recebemos cerca de 10 mil alunos por ano na Fundação, que visitam a Fundação. Números de antes da pandemia, obviamente, não é? Agora já estão a retomar. E podemos confirmar, através dos alunos, que muitas daquelas ideias que sempre existiram relativamente ao Saramago ainda se mantêm.
Mantém.
A questão da pontuação, de não saber... era aquele escritor que não sabia usar a pontuação...
escritor difícil,
escritor
denso,
difícil de ler,
mas
a questão hermética,
religiosa, a religião,
a questão de ser, o facto de ser comunista,
claro.
E portanto essas coisas continuam muito presentes, e isso a mim pessoalmente, é uma opinião muito pessoal, isso deixa-me muito contente, porque isso só mostra que de facto o Saramago ainda continua muito vivo e muito presente, porque se já não estivesse assim tão vivo e tão presente, essas questões já nem sequer eram abordadas.
Pois.
Era mesmo essa coisa da unanimidade em torno da figura e do escritor, mas a verdade é que nós continuamos a ser confrontados com isto. Por exemplo, em Lousada, depois da sessão que tivemos, houve uma conversa com o público, acho que era interessante aqui também que depois pudesse haver uma conversa convosco, e muitas das questões que foram levantadas foram precisamente sobre a questão, sobre a temática religiosa.
Religiosa, claro.
A partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Caim, e portanto, eu acho mesmo isso, é mesmo a minha opinião. Saramago continua muito vivo, muito presente, e isso é testemunhado pela forma como as pessoas, algumas pessoas ainda reagem negativamente ao nome dele.
Uma das coisas que, pronto, e agora vamos tentar fazer, eu não sou, quer dizer, conheço relativamente bem a obra do Saramago, não conheço como o Sérgio, mas iremos tentar criar dois ou três momentos que são nucleares na obra do Saramago. Saramago começa com Terra do Pecado, penso eu, ou um livro de versos à escrita, o processo
Terra
da escrita.
Do Pecado.
Terra do Pecado.
É de 1947.
E 47.
Sim, com 25 anos.
É.
Sim.
Começa por aí, portanto, o próprio Saramago, jovem, portanto, ele era um excelente leitor, foi dito cá ontem pelo professor Frias Martins, mas não era preciso dizê-lo, sabe-se que é público. Saramago fez algumas traduções e, de alguma forma, também esteve ligado a casas editoriais cá em Portugal. O Estudo de Escor, nomeadamente, que é aquela mais referida, e aí tomou contacto, fez o trabalho, porque Saramago foi aprendiz de serralheiro, ou algo...
Foi serralheiro mecânico.
Ou serralheiro mecânico, portanto, da profissão. É um homem que constrói a sua vida, constrói a vida de uma forma tenaz, persistente, foi um leitor voraz, como se sabe, frequentou a Biblioteca Nacional e a Biblioteca do Palácio Galveias, no Campo Pequeno, em Lisboa, portanto, era uma pessoa que depois teve outras atividades, mas o ponto, muitas as pessoas, normalmente, e digo isto sem qualquer tipo de segundas intenções, nem nada que o pareça, as pessoas falam do Memorial do Convento, mas os que conhecem a obra do Saramago, também andou por alguns ensaios poéticos, incipientes, pelo menos, segundo a consideração do próprio, o que é facto é que há um livro que começa a ser importante, que o torna visível, Levantado do Chão. É o livro, depois, Sexo, Memorial do Convento. Muitas pessoas falam, no entanto, retomando um pouco fio à meada para deixar respirar o Onjaki e instalar-se, o romance, um dos livros que eu considero é a marca, começa a partir desse momento a ser a marca saramaguiana, que vai evoluindo, evoluindo, Levantado do Chão.
Sim,
nem mais.
Ora bem, Saramago, muito rapidamente, em termos biográficos, de facto é isso. Quer dizer, o Eduardo Lourenço, quando chegou a afirmar que o Saramago parecia quase uma espécie de milagre. Curiosamente, tivemos há uns dias um colóquio na Gulbenkian.
Sim.
E a primeira intervenção foi do cardeal Tolentino Mendonça, que dizia também o mesmo, que o Saramago era uma espécie de milagre, da ordem do maravilhoso. E de facto, o Saramago, fazendo um percurso muito rapidamente, até porque o Jackie já aqui está também, o Saramago faz-se leitor numa biblioteca pública, e por isso é que nós também na Fundação gostamos tanto de bibliotecas públicas. Não fez estudos superiores, não fez a universidade, é um resultado, e isto, se tiverem aqui alguns professores, é curioso, porque nós também recebemos muitas visitas de alunos do ensino profissional, e às vezes há algum preconceito relativamente aos alunos do profissional, e nós gostamos sempre de afirmar que o Saramago é também resultado do profissional. O Saramago faz o curso industrial, a primeira profissão que tem é de serralheiro mecânico, e é, de facto, numa biblioteca, a Biblioteca do Palácio Galveias, em Lisboa, que se faz leitor. Já a trabalhar, ia para lá à noite e lia sem qualquer tipo de orientação. Com 25 anos escreve o primeiro livro, Terra do Pecado. Curiosamente, o título que ele lhe dá não é Terra
não
do
é
Pecado,
terra
é a Viúva.
Mas...
Na altura, terá sido o editor a sugerir que o livro não fosse publicado com o título A Viúva. Mas a verdade, e agora quando for reeditado, tomou-se agora a decisão de que o livro sairá definitivamente com esse título. Depois, passado 6 anos, escreve um segundo livro, o Claraboia, que é um livro que só é publicado postumamente. E depois, durante muitos anos, não escreve, porque dizia, não tinha nada para dizer ao mundo. Escreveu, de facto, alguns livros de poesia, segundo ele também, e isso é muito bom porque há uma grande riqueza de fontes, de entrevistas que o Saramago deu, etc., chegou a dizer que não se considerava um poeta e que tinha escrito poesia, sobretudo quando estava apaixonado. E depois é nos anos 70, quando é subdiretor do Diário de Notícias e é despedido do Diário de Notícias, que se vê numa situação de desemprego e sem saber o que fazer à vida. E aí é de facto a tomada de decisão, que é ajudada também pelo facto de ter recebido uma encomenda do Círculo de Leitores
para viagem,
fazer uma viagem pelo país.
Exato.
E é com o dinheiro que recebe por escrever esse livro, por aceitar esse trabalho, que consegue ir depois viver durante umas semanas, uns meses, para Lavre, para Montemor-o-Novo, e é de facto aí o livro, é aí que nasce esta coisa saramaguiana, esta escrita saramaguiana.
Que Braga também lá aparece, e a figura do São Jorge, uma procissão.
Também lá aparece, sim, também aparece, lá aparece.
E o São Jorge catrapum, e é só ratazanas dentro do
exatamente,
santo,
exatamente,
e é, sim, o Deus da Guerra.
Esse sarcasmo. Há marcas na obra do Saramago que são constantes.
São todas.
Mas o Levantado do Chão é fundamental por duas razões. A primeira, obviamente, pelo conteúdo, não é? Porque o Saramago aí tem contacto com histórias de várias famílias do Alentejo e resolve transpor toda essa vida dessas pessoas para um romance que é passado, obviamente, no tempo da ditadura, como o Claraboia também era.
Uhum.
Embora no Claraboia isso não seja referido.
Então, não há nenhum elemento que...
Mas perpassa, não é? Aquela coisa do... O que não se diz...
O claustrofóbico, ou aquele peso,
coisa um bocadinho... Quase aquela coisa do respeitinho é muito bonito, não é? Pá. Todas essas frases que ainda hoje, infelizmente, ainda... Às vezes continuamos a ouvir, faz falta um Salazar em cada esquina, enfim, coisas dessas. Que às vezes ainda se ouve. Bom, mas é também fundamental, mesmo nesse lado da escrita e do lado do conteúdo, porque o Saramago começa a contar, aí notam-se já marcas da escrita dele. O Saramago tem uma frase também que diz: eu sou aquele que gosta de levantar as pedras e ver o que está por baixo, ver sempre o outro lado das coisas. E o Saramago, há momentos do livro, sei lá, um momento em que um homem está a ser brutalmente torturado no posto da GNR em Montemor-o-Novo, e o Saramago resolve contar-nos isso pelos olhos de formigas. São as formigas que vão narrando aquilo que está a acontecer. E depois, também pela escrita, porque o Saramago escreve 20 páginas do livro, mantendo aquela pontuação mais tradicional, se quisermos. E a partir da página 21-22 sente o impulso para começar a escrever da forma como depois, a partir daí, começou a escrever. Voltou atrás, reescreveu essas páginas, e a ideia do Saramago era muito a de trazer para os seus livros, para a sua escrita, a profusão de vozes, toda a
Uma polifonia,
uma
quase
polifonia,
que,
não é? Como nós, como acontece
que aprendeu com o Lopes Graça e as...
Provavelmente também. Mas também com essas vozes dos camponeses alentejanos.
Claro.
O Saramago andou muito pelo terreno.
Uhum.
Aliás, nós agora há um roteiro literário do Levantado do Chão e de vez em quando vamos a Montemor-o-Novo e é muito curioso o trabalho de recolha que está a ser feito. Porque ainda conseguiram encontrar, por exemplo... Um adulto agora, que era uma criança na altura, tinha para aí 15 anos, 16 anos, um adolescente, que era filho de um amigo do Saramago, e o amigo do Saramago diz ao filho: olha, vais agora durante os próximos dias acompanhar o Saramago aí pelos campos. Então, ele conta agora, enquanto adulto, aquilo de que se lembra, que o Saramago sabia já muito sobre trabalho agrícola, que perguntava muitas coisas técnicas, mesmo às pessoas com quem se cruzava, e era, de facto, já esse trabalho de recolha para o Levantado do Chão. E o Saramago, de facto, faz isso. Tenta transpor para a escrita toda essa polifonia. E não é também por acaso que ele chegou a dizer muitas vezes que uma das formas de ler os seus livros, para quem tivesse a tal dificuldade que supostamente existe, uma boa técnica seria ler em voz alta. Porque aí tudo se tornaria mais claro. E pronto, e a partir daí, de facto, nasce a obra de Saramago: Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, História do Cerco de Lisboa, mais tarde O Ensaio sobre a Cegueira, e isso é curioso também, mas obviamente podemos falar sobre isso mais à frente, essa questão das fases na obra do Saramago.
A Jangada também.
A jangada de Pedro, obviamente. Claro. O Evangelho segundo Jesus Cristo, enfim. Todas as obras, todos os nomes, que é um livro que gosto bastante. Uhum. E depois também uma outra fase, que é a fase que nasce com o Ensaio sobre a Cegueira, como o próprio Saramago disse, que era a fase da pedra. Uhum. Tinha passado da fase da estátua para a fase da pedra. Mas agora calma.
Uhum. Bom dia, aqui. Boa tarde. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Muito gosto.
Peço desculpa, não vou entrar em grandes explicações, mas houve um problema técnico com a viatura e então atrasei-me. Agora, se houver multas no caminho, não sei, acelerei mais que podia, mas peço imensa desculpa, não é meu costume chegar a casa.
Já lá vamos.
Peço desculpa à mesa também.
Não, desculpa. Por nós está
tudo bem.
Desculpado, óbvio.
Muito obrigado. Isso aí.
Faz muita falta, é central e nuclear à conversa da tarde.
Muito obrigado.
Mas fica a saber que é um grande gosto tê-lo cá. Portanto, iremos só mesmo para terminar com o
claro,
Sérgio.
Por favor.
Não há duas sem três, não é?
Okay.
E portanto, cá vai a terceira. O primeiro livro que eu comprei de José Saramago, não é só uma curiosidade, e daí até Saramago se tornar uma figura visível, quer dizer, as pessoas acordarem para o prémio que ele tem à compita, que eu penso que é o prémio da Academia de Ciências de Lisboa, com Virgílio Ferreira, e acaba por ser o Zé Cardoso Pires,
é o Pen Club,
portanto, sim. Aquela fase, há ali uma fase intermédia, porque o primeiro livro que eu, não vou dizer onde comprei, como é óbvio, mas foi Manual de Pintura e Caligrafia, a edição da Moraes Editoras. Uhum. Junto de livros de cowboys, não vou dizer quanto me custou o livro, portanto, o exemplar de lá, que está lá bem guardado em casa. Mas daí, por exemplo, comprei-o numa banca de rua com livros Seis Balas, ou assim, uma coisa com o Condor, Mundo de Aventuras, andava para lá tudo. Olha, leve 20 por 5 escudos, ainda era no tempo, ou por uma coisa qualquer. E é já um livro aí que se percebe nesse livro. E ele, entretanto, ainda não tinha entrado na Caminho, na editorial Caminho, com o Zafarino Coelho, a articulação, tudo aquilo que foi feito. Tem esse livro do Viagem a Portugal com o Círculo Leitores. Mas é um livro aí que, de alguma forma, o próprio Saramago reflete sobre o processo de escrita e de criação literária.
Sim.
E quem lê esse livro atentamente, penso eu, vai perceber que é uma questão de tempo. Tarde ou cedo, José Saramago iria chegar aonde chegou, iria desembocar naquele porto de escrita que depois começámos a perceber nos romances subsequentes e os outros, todos, até os apontamentos que ele tem, os cadernos e por aí fora. Portanto, esse livro também de alguma forma é, em termos de, se quisermos, da história literária, a libertação definitiva das influências da Galveias, da os aconselhamentos editoriais, as traduções que fez, penso eu que traduziu Anatole France, ou assim, os autores franceses,
Colette,
sim, coisas assim.
De história, portanto, do Jorge Duby.
Exatamente,
também,
coisas assim deste género. Mas aí já se percebe que, de facto, é o livro onde ele se vai soltar definitivamente daquilo que muita gente disse à época, que era um escritor neorrealista, debaixo da marca do neorrealismo. E esse livro, de alguma forma, pode ser percebido assim? Ou é...
Eu acho que sim, quer dizer, a questão do neorrealismo ainda se coloca também relativamente ao Levantado do Chão, por
sim,
exemplo.
Sim, claro, claro, claro.
Porque, até pela temática, agora, de facto, o neorrealismo tem muito pouco, não é? Porque não há aquele lado mais... Eu sou suspeito, porque eu até gosto do neorrealismo. Se calhar também por influência política, mas gosto. E coloco sempre o neorrealismo no contexto temporal
da
em,
época,
que, em que ele aparece.
Epocal,
não é?
Ele está enquadrado entre a data
Exato,
tal
quer dizer,
e a outra.
Da mesma forma como as coisas acontecem, quer dizer, quando nós questionamos as revoluções porque podem provocar mortes, assim, ninguém deseja que as mortes aconteçam, mas são inevitáveis, são momentos de convulsão em que essas coisas acontecem. Mas eu acho que nós hoje em dia vivemos tempos em que é tudo tão ascético, não é? Em que parece que queremos que as coisas continuem a acontecer, as revoluções aconteçam. Obviamente não queremos que as guerras aconteçam, mas elas acontecem.
Mas terá que ser muito tempos... higiênica e muito saudável.
Sim, mas há uns tempos
é?
Vi uma notícia... E
muito New
este,
Age,
desculpem
assim,
este
aquela
parentes,
filosofia
não é?
do...
Vi uma notícia que era: hoje a guerra na Ucrânia provocou 5 mortos. Sim, quer dizer, eu desejo que nenhuma pessoa morra de uma guerra, que nenhuma guerra aconteça, nem a da Ucrânia, nem todas as outras. Mas a verdade também é que, de facto, é isso. Quer dizer, parece quase uma coisa que... Perdoem-me, isto é um bocado absurdo o que eu vou dizer, mas, bolas, numa guerra apenas morrerem 5 pessoas num dia, não é mau, quer dizer, parece um bocado absurdo dizer isto. obviamente, que ninguém morra. Não podem existir guerras, não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas, voltando ao neorrealismo e ao levantado do chão, Saramago não é de todo um escritor neorrealista, porque não tem esse lado mais panfletário, se quisermos, claro, que é uma marca também muito
associada ao neorrealismo. Mais ideológico, muito ideológico.
Mais ideológica também, coisas, embora a ideologia prepasse todo o levantado do chão.
Pois, porque há bons escritores neorrealistas, Manuel da Fonseca, por exemplo.
Fonseca, claro, exatamente, sim, o Ferreira Pereira Gomes,
pois,
e o Alves Redol, etc.
Redol,
no caso do manual de pintura e caligrafia, isso eu acho que é uma coisa interessante também do Saramago, é que o Saramago, ele foi sempre experimentando, uhum, e assumindo essa experimentação. Mas não era uma coisa de experimentar por experimentar. Havia ali, de facto, um caminho que estava a ser traçado e que começa, de facto, no manual de pintura e caligrafia. Mas se nós lermos, por exemplo, o Objeto Quase. Ou esses contos, as crónicas do Saramago já têm muito esse lado também de experimentação, que depois, de facto, rebenta no levantado do chão, de uma forma muito visível e de uma forma muito prática na escrita que o Saramago, a partir daí, começa a utilizar. Mas depois o Saramago manteve sempre esse lado de experimentação e esse lado ensaístico. Não é por acaso que dois dos livros posteriores do Saramago têm o título ensaio, têm a palavra ensaio no título.
Sobre?
O Saramago disse isso também várias vezes, que gostava um dia de poder ser reconhecido como um escritor que escrevia romances sob a forma de ensaio, ou ensaios sob a forma de romance, assim é que é. E mesmo a forma como ele depois
analisa...
Aliás,
o professor Frias Martins diz, queres ser filósofo, escreve um romance.
Exato, escreve um romance.
Há Camus, não é? Sim, quer dizer, isso é uma citação
do... Sim. E depois, o Saramago, ele próprio, também, em conferências, reflete muito sobre a sua própria obra. Uhum. Há essa conferência que é fundamental, que se chama Da Estátua à Pedra, que é proferida em Turim, já após o Prémio Nobel, em que o Saramago conta como é que nasceram vários dos seus livros, ou quase todos os seus livros até então. E o Saramago identifica, de facto, aí claramente duas fases da sua obra, a fase da estátua e a fase da pedra, que curiosamente têm o ponto... Charneira, o ponto de mudança, é a mudança para Lanzarote. É o contacto com aquela paisagem, não sei se já alguma vez foram a Lanzarote, já terão visto imagens, provavelmente, aquela paisagem quase lunar, não é? Quer dizer, de pedra, cinzenta, escura, austera. E o Saramago diz que o facto de ter ido viver para Lanzarote fez com que a sua escrita também mudasse. E o primeiro livro que ele escreve em Lanzarote é precisamente um ensaio sobre a cegueira. E o que ele diz é que até então estava na fase da estátua e que tentava colocar nos seus romances, na sua obra, todo o detalhe, todo o pormenor que as estátuas têm. E que esse contacto com essa paisagem austera, mais crua, fez com que a sua escrita também seguisse esse movimento. E, portanto, se tornasse mais direta, mais crua, mais austera. E aí nasce, de facto, o ensaio sobre a cegueira, o primeiro, um romance de tese, quase, não é? Que o Saramago, de facto, o que quer é quase fazer um ensaio sobre a sociedade, sobre este mundo, não é? Com uma pergunta que preside, que é a criação do romance, que é: e se todos ficássemos cegos, o que é que aconteceria? Essa é a pergunta que está na origem do ensaio sobre a cegueira. Ou depois com o ensaio sobre a lucidez, ou com as intermitências da morte. E a partir daí, de facto, entramos numa fase da obra do Saramago em que não há uma referência temporal concreta, não há uma referência geográfica concreta também, e portanto são romances quase universais, se quisermos, embora todos os outros também o sejam, porque os temas que são tratados também são universais. Mas isto para terminar dizendo que, de facto, temos também essa grande vantagem de o Saramago ter tido uma vida longa e, ao longo da sua vida, ter também refletido muito sobre a sua obra. E, portanto, encontramos no próprio Saramago uma série de respostas a dúvidas que nós, enquanto leitores, também possamos ter.
E agora convido o Sérgio Machado Letria, depositário do legado de Saramago, a interpelar aqui um Jackie. Filho de Angola, angolano, foi vencedor 2013 dos Transparentes do Prémio José Saramago, filho do comandante Júlio de Almeida, penso eu.
Também.
Também, para além de escritor. Mas aqui o Sérgio tem algumas perguntas para...
Agora passa,
perguntas não.
Sou eu.
O legado, não, como, é que essa, como é que surge no meio do organograma da Fundação essa vontade, como falámos no início, o prémio.
O prémio não
e depois,
nasce da Fundação.
A intenção, os objetivos, não é o prémio, pronto.
Sim, o prémio não é da Fundação.
Não, não, não é da Fundação.
É anterior, é da Fundação Círculo
de Leitores.
Também
disse isso, no dia do prémio, disse obrigado à Fundação.
Depois, José Saramago, era outra Fundação.
Pois é, outra.
É a Fundação Círculo de Leitores.
Fica lá para a rua Silva Horta, uma coisa qualquer.
Exatamente, em Benfica. E também muito rapidamente, o prémio nasce como uma forma de Saramago, enquanto escritor tardio e que também sentiu essa dificuldade enquanto jovem de ver a sua obra publicada, como acontece com o Claraboia, lá está, por proposta da Fundação Círculo de Leitores, após a atribuição do Prémio Nobel, nasce então o Prémio Literário José Saramago, que foi criado para ser atribuído a escritores com obra publicada até aos 35 anos, de idade, data de publicação da obra, e que desde então tem, eu acho que foi também uma sorte, não é? Porque o prémio de repente nasce numa altura em que estava, de facto, havia uma geração de jovens escritores, e isso eu acho que é uma pergunta interessante para colocar onde já, que até que ponto é que tu ainda aturas esta coisa do jovem escritor, não é? Porque um dia tens 60 anos e ainda continuarás sempre a ser o jovem escritor. Mas a base foi esta, a base da criação do prémio. E de facto, pronto, só para referir outros nomes, o Paulo José Miranda, que entretanto não sabemos onde está. O Gonçalo M. Tavares, o Onjaki, a Adriana Lisboa, a Andrea Del Fuego, o Julian Fuchs, Portugal, Brasil, Angola, o Afonso Cruz.
O João Tordo.
O João Tordo.
O Bruno Vieira Amaral. E o Afonso Cruz.
O Afonso Reis Cabral.
Foi o último.
Sim. Mas pronto, não sei onde já aqui, acho que se quiseres começar a falar sobre isso, não é?
Sim.
Isto é uma conversa que tu, pronto, também já tens há muito tempo, não é?
Sim.
Quer dizer.
Não, às vezes perguntam-me, há uma coisa curiosa que é a questão da idade, não é? Por acaso lembro-me na altura que o público, não sei se errou ou se fez questão de errar, e disse que eu tinha 36 anos, mas depois ninguém sabe bem qual é o mês. Bem, primeiro não interessa quantos anos a pessoa tem, interessa é a obra.
Exatamente.
Quando a obra saiu, se não era desclassificado. Depois, pessoas que perguntaram isso, eu disse, não, o problema é que eu faço, eu sou de novembro de 77, ao contrário do que a internet diz, que eu sou de julho, e então, bom, já não sei, sei que estava tudo dentro do legal, mas de facto, quando me entregam o prémio, acho que é 13, não é?
13.
Mas a obra estava publicada desde
2012.
Bom, há ali qualquer coisa, não é? Ainda no outro dia também aprendi, naquele programa da televisão do Joker, que eu pensava que era o Afonso o mais novo, mas afinal o mais novo foi o Peixoto.
Quando recebe a entrega.
Parece que o Peixoto tinha 26 ou 27 anos e o Afonso tinha 27 ou 28.
José Luís Peixoto.
Sim. Eu já estava velho e os outros, não sei, a Adriana... Não, o que eu notei foi que houve pessoas para quem, e nesse sentido o prémio tinha também esse objetivo de impulsionar um pouco, não é? A pessoa que estivesse mais ou menos ali a começar. Eu creio que no caso do Peixoto, o Peixoto já não era nenhum desconhecido, mas estava muito, muito a começar. A Andrea Del Fuego, ela comentou comigo que para ela foi uma diferença muito grande entre o antes do prémio e depois do prémio. Para mim também foi uma diferença, no sentido em que é uma honra ter ganho o prémio. Mas não é, talvez por isso, 35 já... Tinha alguns livros, não foi uma coisa assim explosiva para mim fora de Portugal. É curioso, foi mais aqui dentro.
Aqui.
Sim, foi mais importante para a editora e para o livro, Os Transparentes. Dentro de Portugal. Outros não, a Andrea, o Peixoto, etc. Aquilo fez com que, por exemplo, a nível da Europa, traduções, etc. Eu até hoje não tenho Os Transparentes publicados em Espanha. Hoje.
Não está publicado
não,
em Espanha.
Estão outros, está Bom Dia Camaradas, estão... Não, mas tudo bem, sim, curioso, dizer que às vezes não é... Agora, o prémio não é para uma pessoa, o prémio não é para mim, não é? O prémio é para esse movimento. Acho que nesse sentido o Saramago tinha muito essa... Vocês estavam aqui a falar e eu estava a pensar, antes mesmo de falarmos no prémio, como é que em distintas áreas ele procurava fazer algum tipo de intervenção. Muitas pessoas diziam, mas ali é pouco, mas ali não disse nada. está bem, ali não disse nada sobre o assunto X, mas sobre o assunto Y, D e Z, disse um monte de coisas, foi a lugares, fez um esforço muito grande a dada altura, quando já não estava bem. Depois as pessoas dizem, ah, é a Pilar isto, a Pilar aquilo. Está bem, quer dizer, a Pilar, eu creio, eu não conheço a intimidade do casal, mas a Pilar muitas vezes insistia também até no sentido de tornar a coisa mais interessante. É como uma pessoa quando está em casa, em vez de parar de pensar e ficar a ver parada a ver televisão, fazer coisas, não é? E eu acho que essas viagens, às vezes, também eram também motivo para ele ou de reacordar, ou de ir fazer, e de contactar pessoas, não é? Que era uma das características dele, obviamente, além da escrita, era uma pessoa de amizades, não é? Era uma pessoa que um dia tanto era amigo do Jorge Amado como era amigo do senhor do café, do quiosque, de Buenos Aires, ou o senhor Costa. Isso acho que... Então, nesse sentido, o prémio... Agora parece que o prémio mudou mudou de nome, mas mudou de características. É uma evolução que acontece, não é? Uhum. Mas eu acho que foi... É um prémio, para mim, muito prestigiante e para todos nós, creio que há um grupo... Nós conhecemos-nos, tirando o Paulo... Este Paulo, que eu acho que eu creio que se me cruzei com ele foi muito pouco. Os outros eu o conheço, alguns já os conhecia. Quando fizeram aquela série da televisão Herdeiros de Saramago, aquilo depois deu agora um tom que agora até em Angola me perguntam: então tu és herdeiro de Saramago? Houve um miúdo que me perguntou: não, mas se eu era mesmo herdeiro.
Recebes e-mails quando há propostas.
Eu disse: olha, não é nesse sentido. E ele: não é, mas eu ouvi dizer na televisão: tu eras herdeiro de Saramago. Eu digo: não te preocupes, não é nesse sentido. E podia ser, mas já
tens. Começar a dar o teu e-mail às editoras para começar a receber também propostas.
1%.
Exatamente. 1%.
Não, acho que há uma ideia mais bonita do que essa, não é? Dos dinheiros, dos herdeiros e das... E eu até digo-lhe, não sou, digamos, não é que eu seja assim, que seja a minha vida seguir o Saramago, não. Já o lia antes do prémio, já gostava dele antes do prémio. Eu, por exemplo, o meu pai leu muito mais Saramago do que eu, por exemplo. O meu pai é um profundo conhecedor da obra de Saramago, muito mais do que eu. Mas é um autor... E uma obra que não nos deixa...
Que também é escritor, também escreveu um livro. Sim. O pai também tem um
mais
livro.
Do que um.
O que interessa dizer também, e o Onjac referiu isso, é que, tirando o caso em particular, por questões da vida pessoal, penso eu, o Paulo parou pouco para Portugal, numa dada fase da vida, portanto, emigrou, esteve fora, em vários sítios.
Sim, uma altura que estava no Brasil.
Estava no Brasil, também esteve na Turquia, viveu uns anos na Turquia, pronto. Se ele chegar, entretanto, contará a história. De qualquer das formas, isso, o Prémio Saramago, de alguma maneira, também não criou uma geração, mas há ali uma espécie de... Quer dizer, quem está de fora percebe que há algumas afinidades entre... Não é eletivas, porque cada um tem o seu estilo. O Bruno Vieira Amaral tem o estilo dele, muito o romance das pequenas coisas, Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Portanto, quem lê... Peixoto tem outra, o Tavares também tem outro, há sempre um caso ou outro que está um bocadinho fora, mas de alguma de quem está e assiste ao vosso encontro, quando se encontram aqui, ou por esta razão ou pela outra, de alguma forma também partilham assim, vamos lá, um bem-estar.
Sim.
Um bem-estar, não é as cumplicidades, mas naquele sentido, então estás bom e tal. Quando se nota que há outros escritores que têm algum desconforto, não é uma questão geracional, volto a dizer, isso de alguma forma não tem a ver com isso, tem a ver com percursos literários, com, vamos lá, ligações a editoras também, muitas delas são comuns, o caso da...
Também uma outra época, não é? São escritores que aparecem na década de 90, 2000, é diferente, José Cardoso Pires,
por exemplo,
do Antunes, etc., que estão...
Até da Lídia Jorge e outros escritores assim dessa... Portanto, vocês gera-se, embora a temática, o topos que vos anima, não tem, o caso do Jackie, de qualquer das formas, há aquilo que é... um bem-estar em que a portuguesa normalmente alimenta as tricas do meio literário.
Mas eu creio que isso foi, não é? Eu acho que isso foi, não só nesse grupo que está a dizer, mas a nível do estou lembrado de, à medida que eu fui conhecendo essas pessoas, não as conhecia, não é? Não só essas, estou-me a lembrar, por exemplo, a Adriana Lisboa, também é prémio Saramago. A Adriana, em termos de conteúdos e de escrita, e de ritmo, e de conteúdos, não tem nada, nada a ver com os outros. Claro, nada. Claro. Não, mas é que tem menos a ver ainda.
E o próprio Julián Fuchs.
O Julián Fuchs, por exemplo, se for com o Gonçalo ou com o Peixoto, também não é. Não é. Então acho que aí há outra coisa bonita, que é o prémio que os une, não é? Ou que pelo menos cria esta aparente. Eu não sei se é uma união, é só uma coisa que temos em comum. Mas isso que está a dizer das pessoas se darem, pelo menos não tão mal, ou acho que não falamos... Eu não gosto muito
de perder... Não, digo de falar mal mesmo.
Acho que não é uma característica dessa geração. Eventualmente, uns gostarão mais de outros que outros, isso, sem dúvida. Mas não é uma coisa que eu noto que não se perde... Não estou a dizer nem sequer publicamente, estou a falar nos cafés, nas festas, etc. Nunca vi... Fulano atacar com muita. Quando muito, pronto, diz, ah, eu fulano não leio ou não li, não é? Eu acho isso. Enfim, há pessoas que precisam e querem dizer mal dos outros também, enfim, não é proibido, não é? Agora, eu acho que, como dizia o outro, eu não estou a dizer, por exemplo, há pessoas que dizem a crítica literária não deve falar mal. Não, obviamente, gratuitamente não, mas a crítica literária antigamente falava. Não é falar mal, é dizer, olha, este livro parecia que se propunha isto e não cumpriu, parecia que se propunha aquilo e não cumpriu. Ou elogiar, não é?
Claro.
Hoje em dia há pessoas que dizem, não, se é para falar mal, nem vou ocupar espaço, só para falar bem.
Mas qual é a tua opinião relativamente a isso? Curiosamente.
Não, eu creio
é porque
que...
eu já ouvi vários críticos literários
dizerem isso. Eu acho que falar mal por falar mal, não é? E às vezes nota-se. Quer dizer, tu notas que a pessoa está a escrever um artigo e ou não está a falar do livro... ou muitas vezes quase que nem está a falar do autor. Há qualquer coisa que se passa ali, sente-se que há qualquer coisa que se passa, isso acho desnecessário.
Claro.
Agora, às vezes, não sei, eu acho que há maneiras de sermos, como é que se diz, precisos, sem sermos indelicados, não é? De sermos justos, sem sermos mal criados. Não é,
não é preciso chamar
ninguém, digamos, há ali uma entrevista um bocado forte em que o Lobo Antunes diz umas coisas sobre o Fernando Pessoa, por exemplo. É óbvio que o Lobo Antunes tem o direito de dizer o que ele quiser e o senhor também e eu também. Mas parece-me, às vezes, um pouco além e desnecessário com uma figura como o Fernando Pessoa. E não é por causa da figura do Fernando Pessoa. É por causa da obra do Fernando Pessoa, nesse sentido. Mas acho que cada um segue o caminho que quer, não é? Acho que se aprende também a ler a crítica dos outros. Eu também aprendo a ler a minha, mas também a dos outros, não é? Claro. Se alguém, sobretudo quando já leste o livro. O que é feio é, às vezes, não é? Às vezes acontecer aquela crítica em que a pessoa vê que o próprio crítico também não leu o livro. Ou muitas vezes não acabou de ler o livro. Aí eu acho que é no mínimo estranho. Para não dizer auto-ofensivo para ele ou para ela que escreveu a crítica.
Mas isso, essa questão é interessante. Essa questão, de facto, de haver aqui este grupo. E o tema da mesa é o universo literário de Saramago. Porque eu acho que, quer dizer, o universo de Saramago não tem propriamente... Não, com alguns haverá uma ligação mais próxima, com outros dos autores que receberam o prémio Saramago não existe.
Todo.
E isso eu acho que é uma vantagem deste prémio também, é que não há aqui, de facto, uma intenção de identificar os seguidores do universo literário de Saramago, não é?
Programa número 572 de Livros com Rumo está muito perto do final, hoje dedicado à transmissão da tertúlia intitulada Universo Literário de Saramago, que aconteceu na Feira do Livro de Braga e teve como convidados Sérgio Machado Letria, da Fundação José Saramago, e também o escritor Onjaki. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, marcamos encontro, contamos consigo, tenha uma boa noite.